Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 4. Salmo 15, 4. Rei da glória, só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu pode nos dar direção e levantar, Senhor, quando nos estamos abatidos. Só Tu pode nos dar direção e abrir nossos olhos para que façamos e cumpramos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu lhe peço, usa-me para que eu seja teu porta-voz, que eu seja seu canal para se ajudar quem precisa ser ajudado. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, nós estamos no Salmos 15, versículo 4, lembrando o que nós estudamos ontem, na realidade um salmo davídico, do próprio Davi, e o contexto desses salmos é baseado nessa frase: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Nós vimos ontem que a palavra tabernáculo e habitação do Senhor. Hoje nós não precisamos morar numa habitação onde Deus está. Na realidade, nós precisamos ser morada. Nós precisamos e nós devemos aprender a manter a presença de Deus para sermos que habitação do Deus vivo, para que dessa forma nós nos venhamos a nos tornar filhos do Deus Altíssimo. Só podemos nos tornar filhos quando nós tornamos habitação do próprio Espírito Santo, que Deus manda para quem Ele elege e para aqueles que também querem manter sua presença. Então, nós vemos ontem vários requisitos e regras. Quem não gosta de regras, então, jamais poderão carregar a presença de Deus, porque a Bíblia, a lei, é repleto de princípios bíblicos que nos ensina a manter a presença de Deus. Para que Deus prevaleça, para que Deus esteja, nós precisamos rigorosamente de princípios que a própria palavra nos ensina. Por isso que devemos lê-la, por isso que nós devemos aplicá-la e por isso que nós devemos dar ouvido à sabedoria que a própria palavra nos ensina. Amém? Então, manter a presença de Deus requer conhecer aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Isso são o que nós chamamos de princípios. Princípios. A vida em Cristo Jesus é uma vida estreita, radical, baseada justamente ao cumprimento de palavras e de muitos princípios que estão escritos. E uma delas, Davi, usado pelo Espírito Santo, válido para o dia de hoje, diz assim: quem habitará no tabernáculo do Senhor? E diz: quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Tremendo. Tremendo e digna de muita meditação hoje à noite. Eu repito: quem habitará no santo do santo? Quem subirá no monte santo do Senhor? Pois um dos requisitos, pessoal, e eu gostaria que você se sonda a si mesmo, como eu o fiz, evidentemente, porque eu precisei meditar sobre o assunto, e diz: quem rejeita quem merece desprezo? Bom, a primeira pergunta que eu gostaria que você se fizer, é: quem rejeita quem merece desprezo, aliás? quem merece desprezo? Quem merece desprezo? A Bíblia fala que existem pessoas que merecem desprezo. Choca você que existem pessoas que merecem ser desprezadas? Choca você ou não? Pois está na Bíblia. Existem, sim, pessoas que merecem desprezo. Alguém merece desprezo de um cristão que segue o caminho de Deus? Sim ou não, Poriano? Sim. Por quê? Você me diz. Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz e a Bíblia ensina. O que é desprezo? A palavra desprezo, vamos analisar, é um ato, o efeito de desprezar, falta de estima, quer dizer, não estimar, ou falta de apreço, apreciar, entendeu? Desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Desdém. Não ligar importância a essa pessoa. Isso é desprezar. E a Bíblia ensina-se que devemos dar valor àquilo que Deus tem, àquilo que Deus dá valor, e não dar valor àquilo que Deus não dá valor. E se nós queremos, uma das razões, surpreendentemente para muitos, para preservar e viver e habitar onde a presença de Deus está, é desprezar. Quem merece desprezo, assim está escrito. Mas honrar os que temem o Senhor. Uau! Então nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, isso é um tremendo ensino acerca até mesmo de dentro do corpo de Cristo, como nos relacionar. E esses princípios sábios nos ajudam também a nos proteger. Porque quem habita no tabernáculo, o alvo é não sair do tabernáculo. Porque há outras pessoas que vivem no tabernáculo, mas também há pessoas enviadas no tabernáculo para lhe tirar do tabernáculo, na presença de Deus. E em 1 Coríntios 5:1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, a Bíblia fala que existe expulsão. A palavra expulsão de uma pessoa que não obedece a palavra de Deus, se retirar, se separar do opróbrio. O que é o opróbrio? O impuro. É aquilo que não é santo. É bíblico. É bíblico. Agora, devemos desprezar aquilo que Deus despreza e amar. Agora, vou colocar com equilíbrio aqui, viu? Amar os pecadores que não conhecem a verdade é uma coisa. Outra coisa é comer do fermento dos fariseus que conhecem a lei, mas não a praticam. Isso é muito importante. Porque devemos ter compaixão e amor pelos pecadores. Evidentemente, a comunhão é outro nível. Presta atenção. Uma coisa é estar com pecadores para trazê-los na luz. Outra coisa é comungar com pecadores. Isso já é um problema. Desculpa a palavra. Eu vou retificar. Ter comunhão com pecadores. A palavra comunhão, ela representa um nível de intimidade. Ok? Presta atenção. É comunhão. Vou lhe falar, por exemplo. Jesus tinha comunhão com seus discípulos, ele comia. algo cultural da época era que quando havia uma certa proximidade, comunhão, os discípulos pegavam o pão e colocavam o pão, né? Molhavam o pão dentro de da mesma tigela, isso aí, né? E era a comunhão da época, era algo cultural que fazia parte da cultura, mas era comunhão. A comunhão, ela deve ser entre os irmãos em Cristo, dos que leva verdadeiramente um bom testemunho. Nós não podemos ter comunhão com trevas, não tem como. Mas eu não digo que Jesus não tinha comunhão com os pecadores. Ele pregava, ensinava, era amável, evidentemente, com os pecadores, que davam uma chance, porque a Bíblia fala que eu não vim para os sãos, mas para os doentes, assim como um médico precisa alcançar. Mas uma coisa é ter comunhão, é um nível mais profundo de intimidade que uma pessoa dá e abre para quê? Para se abrir seus sentimentos, abrir seus tesouros, abrir sua vida pessoal. Enfim, todas essas coisas, quando uma pessoa começa a abrir esse nível, ela está entrando numa comunhão com a pessoa. Por quê? Porque em vez justamente de se abrir e entender que o seu lugar e estar com pessoas que têm comunhão com Deus, essa pessoa começa justamente a errar. Então, quando Davi fala que a pessoa que quer se manter no lugar do tabernáculo, na presença de Deus, ela precisa desprezar quem merece desprezo. Uma vez mais, não se chocam. É a palavra de Deus que não falha. Tem pessoas que merecem desprezo. Tem pessoas que não merecem que você até mesmo dê pérolas, tesouros, coisas lindas da palavra de Deus. Porque não querem. Porque se recusam até mesmo em recebê-la. Tem pessoas que não merecem honra, porque o contrário de desprezo é honra. Não merece ser honradas, porque desonra a Deus. E mesmo sendo avisado, continua desonrado. Então, isso é um fato. Então, nós devemos desprezar aquilo que Deus despreza e amar os pecadores que não conhecem a verdade. Entendeu? Então, a prática imoral, né, na vida de alguém que camufla sua iniquidade, sendo que tem comunhão com os santos, é desprezável aos olhos de Deus. E o profano não pode ter comunhão com o santo. Por essa razão que a exclusão é bíblica. A exclusão é bíblica. Sabe? É bíblica. Então, o homem que agrada a Deus, ele despreza aquilo que Deus despreza. E não anda segundo o discernimento da sua carne, mas sim segundo o discernimento do seu espírito, sendo assim, ele julgará corretamente. Vocês entendem isso ou não? Como é isso importante? Bom, o que mais? Davi diz algo importantíssimo. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? No dia de hoje, para nós, seria quem preservará a presença de Deus? Quem será a habitação de Deus? Quem? Davi diz, quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Para manter sua palavra, mesmo saindo prejudicado, primeiro tem que ter humildade. Tem que ter humildade, porque a humildade faz com que a pessoa primeiro reconheça que se errou, ela fala, mesmo que a sua posição e reconhecer traz consequências. Consequências. Mas, isso é a primeira coisa. Mas, em segundo lugar, essa pessoa ela deve manter sua palavra, mesmo quando sai prejudicada. E olha, muitos não são habitação de Deus, porque não sabem manter sua palavra. Manter sua palavra quando traz interesse próprio, está tudo bem. E quem não a empenharia? Agora, manter sua palavra quando somos prejudicados financeiramente, ou emocionalmente, ou fisicamente, é sinal de uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra. E para manter a integridade, uma pessoa está preparada a perder. Quando uma pessoa íntegra, essa pessoa está preparada a perder. É forte isso, né? Por que ela está preparada em perder? Ela está preparada em perder para ela não perder. Você lembra o que nós falamos ontem, que era a integridade? É uma pessoa que não sofre modificação do seu estado original. Entendeu? Ela não quer sofrer modificação. Mudança. Então, quando uma pessoa anda em santidade, se essa pessoa erra por empenhar sua palavra, por exemplo, e de repente isso pode trazer consequência negativa, ela perde. Por quê? Porque ela não quer perder o essencial. Qual é o essencial? É sua comunhão com Deus. É sua comunhão com Deus. Então, perder o sono para cumprir um compromisso, mesmo que custe, por exemplo. Perder dinheiro para preservar a palavra empenhada, quando se deve, por exemplo. Para ela, o bom testemunho e a sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer prejuízo. Escuta isso. Isso é uma pessoa íntegra. Isso é uma pessoa que empenha a sua palavra e a mantém, mesmo que tenha prejuízo. E já lhe falo, por exemplo, para as pessoas que empenham palavras, eu vou fazer isso. E não faz, e não termina, e não conclui. E eu estou falando até mesmo para você mesma, ou para você mesmo. Eu vou fazer isso, me diga em fazer isso, mas não termina. São pessoas que, na verdade, não são pessoas íntegras. Sabe o que é a integridade de uma pessoa? É uma pessoa que faz aquilo que determinou. Faz aquilo que diz. É um só com a palavra empenhada, que ele mesmo fala. Sabe que é muito bom você se autocorrigir, porque eu inúmeras vezes já também errei nesse sentido. Entendeu? Mas nós aprendemos a quê? A sermos santos. A integridade que a palavra nos ensina a ser é determinar as tu alguma coisa, seja o que for que tu determines, viu? Alguma coisa. Seja um propósito de jejum, seja um propósito de ajudar, de orar por uma pessoa, seja um propósito para ti mesmo, é parte de um caráter íntegro. Eu termino. Eu faço porque a minha palavra empenhada é um só e não vai sofrer alteração. Eu vou preservar a minha integridade na minha palavra empenhada. Quem está entendendo? Diz amém. Você está entendendo? Ou não? Isso é muito importante. Então, o prejuízo do pecado vale mais para essa pessoa que quer preservar a sua integridade que o prejuízo material ou moral ou sentimental. Olha só, em Números 30, isso é uma passagem muito interessante. Em Número 32, diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar alguma abstinência, não violará sua palavra segundo tudo o que prometeu, fará. Deuteronômio 23, 21. Quando fizer algum voto, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Vou fazer isso. Tá. Decretado. Seja o que for. Seja o que for. Pessoas que iniciam e depois desistem. Pessoas que começam e abandonam. Eu lhe falo uma coisa. E é para vocês ouvir. Quem é fiel no pouco, no muito será exaltado. Se com você mesmo você não está apto em terminar aquilo que você determina, então como Deus vos dará grandes coisas? Como Deus vos dará grandes coisas? Eclesiastes 5:4 diz: quando a Deus fizer algum voto, não tardeis em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Deus chama de tolos. Imagina. Bom, e vocês? Conseguem manter suas promessas, mesmo que lhe custe caro? Você consegue manter suas promessas, mesmo que lhe custe caro? Se você promete a alguém de orar por ela, você tem cumprido? Você tem cumprido? Se você afirmou para alguém que podia contar com você, será que esta pessoa poderá verdadeiramente confiar em você? Quando você dá sua palavra em reembolsar as suas dívidas, você a cumpre? Eu vou te pagar segunda-feira. Você cumpriu? Ninguém de nós é perfeito, mas a Bíblia nos diz que devemos ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Em Josué 9:14 é uma passagem tremenda. Josué 9:14. A Bíblia fala acerca de um acordo que Josué fez com... Aliás, Josué teve uma direção de Deus de conquistar Canaã, entrar e acabar com Canaã. Porém, quando Josué, a fama de Josué era realmente aterrorizante aos olhos de todos os inimigos, territórios vizinhos. E tem uma tribo que foi astuta e diz assim: olha, se a gente não reage, Josué e seu exército vão nos matar, nós vamos perecer. O que nós vamos fazer? Vamos fingir de ser pobre? Vamos fingir? Vamos agir nas emoções. Vamos agir nos sentimentos. O que nós vamos fazer? Nos colocamos vestes velhas. Vamos trazer pão duro, como sinal de que nós não temos nada. E vamos pegá-la nas emoções. Vamos pegar nos sentimentos. Aí eles chegaram lá. Josué e todo mundo falou: olha, somos pobres. E Deus tinha falado: tem que matar todo mundo. Olha só, a palavra foi radical, foi reta, mas o inimigo vem com sentimento. Aí vem os inimigos, vem: e aí, nós somos pobres, somos uma tribo por aí, mas na realidade era vizinho. Vocês podem nos ajudar? E Josué E o seu exército se comoveu. Se comoveu. Ele teve pena. Ele teve que envolver o sentimento quando Deus queria obediência. O que aconteceu? O que aconteceu? Essas pessoas que eram inimigos, que tinham outros deuses, que as consequências de mantê-los vivos, na época, no Antigo Testamento, não estamos falando, né? Era justamente contaminar e trazer consequência drástica em trazer outros deuses no campo do inimigo. Ali, essa tribo conseguiu, por sentimentalismo, por engano, de quê? Convencer Josué e seu exército em fazer o quê? Um pacto. Um pacto. E qual era o pacto? Nós vamos servir vocês, mas vocês não nos matam. Ah! Josué 9,14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Era eles. Mas não consultaram o Senhor. Presta atenção a isso. Não consultaram o Senhor. Por quê? Porque eles chegaram com coitadinho. Quem não ficaria sentimental não se comoveria diante de pessoas que pedem ajuda? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupá-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Josué 9,18. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver? Sabe por quê? Eles falaram isso? Porque eram homens de palavra. Tremendo, hein?
Amém.
Eram homens de palavra. Mas o grande problema é que sofreram consequências por causa das emoções. Sabe que um homem de Deus, eu não digo que não tem emoção, porque seria errado de dizer isso, mas não se move com sentimento, mas se pela obediência naquilo que recebe da parte de Deus. Josué, por não ter consultado Deus naquela circunstância, Josué foi tremendamente prejudicado. Tremendamente prejudicado. É sério? Então, Israel foi prejudicado pelo erro de discernimento. Em vez de encontrar discernimento em Deus, preferiram confiar no discernimento dos seus corações e sentimentos. E por ter se apresentado com a aparência de pobreza, Josué e seus líderes se comoveram. Mas não era compaixão divina. Escutem. Existe uma compaixão divina. Eu já experimentei isso. Sabe? Até mesmo, vou te falar, a compaixão divina, às vezes, não é compaixão daquilo que você vê na televisão, não. De um pobre que recebe um televisor e, de repente, se levanta a pessoa para entregar uma casa e, de repente, começa a chorar. Não. E faz vender audiência porque se comove. Não. A compaixão vinda de Deus, ela é muito mais que sentimento. Ela é um discernimento que só Deus pode liberar na vida de um homem ou de uma mulher que anda em santidade e recebe o discernimento. Porque um homem de Deus se compadece, porque Deus se compadece. Isso não é sentimental. Isso, aliás, não é sentimento do homem, mas é sentimento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. E a prova é quando Josué julgou esses homens que vieram com piedade, ele julgou pelo coração e não pelo discernimento que vinha de Deus. A igreja madura, a igreja que quer crescer, a igreja que quer se aproximar de Deus, deve ter o discernimento vindo de Deus. Quem vive segundo a alma, quem vive segundo esse sentimento, se sente bem, se não se sente bem hoje, se hoje está bem, estou feliz, está funcionando meu namoro, então estou feliz, não está funcionando, estou triste, se está funcionando, não, eu estou andando conforme a obediência à palavra de Deus, e o Senhor é minha força, e assim eu julgo pelo discernimento que eu recebo da parte do Senhor. Ali eu sou protegido. Ali eu sou protegido. Mas para isso, tem que consultar a Deus. Dessa forma, é necessário consultar a Deus. Josué consultava a Deus. Dessa vez, não consultou. Porque ficou para que seja uma experiência para nossas vidas até o dia de hoje. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, lhe agradecemos por essa palavra que nos deu tanto entendimento e nos abriu os olhos, Senhor, sobre a igreja que precisa se aperfeiçoar e crescer e amadurecer para não ser enganado e assim prevalecer santo. Habitar no teu tabernáculo, Senhor, é repleto de regras. Habitar no teu tabernáculo é repleto de princípios estrictos que devemos lembrar, que a tua palavra nos lembra, porque se nós não lembramos, então pecaremos contra ti. Por isso que tua palavra diz que devemos guardar tua lei, teus princípios na nossa mente, no nosso coração, inscrita no nosso coração e inscrita na nossa mente. Muito obrigado, Jesus, porque tu és lindo, tu és santo e a tua palavra é verdadeira. Te louvamos e exaltamos em o nome de Jesus. Amém.